Veja como isso é possível quando existe a inclusão. Todos podem ser felizes, mesmo sem ter a visão. Se total ou parcial, do mesmo jeito a inclusão. Saindo da acomodação pra superação. Saindo da acomodação pra superação. Aprovação a nossas aulas de autonomia. Oficina de forno e fogão que nos dá liberdade pra fazer com perfeição. Oficina de forno e fogão que nos dá liberdade pra fazer com perfeição. Ouça o nosso audiolivro e tire sua conclusão. Ouça o nosso audiolivro e tire sua conclusão.
Ô de casa! Vai pra dentro, Josi, que Dona Maria chegou. Já vai!
Toda vez é isso. Chega a visita, eu tenho que ir pra dentro.
Vai, Josi, e traz o chá de burro pra Dona Maria.
Chá de burro. Será que eu tenho que ir lá no terreiro buscar um burro pra fazer esse chá? Burro! Burro! Ô, burro!
Josi! Menina, onde é que você está? Vem cá!
Já vou, minha avó! Eu tô procurando um burro pra fazer o chá que a senhora mandou!
Eu mandei você pegar o chá de burro. Olha aqui o chá de burro.
Ai, aí minha avó mostrou a panela cheia do munguzá. A tampa chega estava suada. E quando ela abriu, subiu aquela quentura cheirosa na minha cara. Por falar nisso, tá na hora de te ensinar a fazer esse munguzá, né, meu filho?
Bora, minha mãe, fazer esse chá de burro.
Chá de burro da Joselina. Ingredientes: 1/2 kg de milho branco, 1 coco, sal, açúcar e canela em pau a gosto e 2 colheres de maisena. Modo de fazer. Coloque o milho de molho em um recipiente com água por 8 horas. Escorra e ponha para cozinhar numa panela com água. Quando estiver mole, acrescente o açúcar e a canela e cozinhe por mais 30 minutos. Coloque a maisena diluída em água e o leite de coco e ferva por mais 15 minutos. Deixe descansar por 20 minutos antes de...
Painho tá lá na cozinha.
Sim.
E daí? E daí? Que quando ele vai pra cozinha tem o quê?
Merenda! Eu quero ir lá ajudar!
Pera, Chico, eu também vou!
Painho, painho! O senhor vai fazer merenda, é?
Eu mesmo não.
Tá vendo aí que ele não ia fazer nada?
Mas eu vi o senhor trazendo um monte de amendoim pra cá pra cozinha.
Você é detetive, é? Tá muito espertinha pro meu gosto. Eu tô fazendo uma merenda mesmo. Mas era pra ser surpresa.
É o quê? Tá pronto? Oh, deixa eu ajudar.
Tá quase. Me ajude aqui a forrar essas folhas.
Painho, é pra botar na mesa toda?
É? Eu vou jogar o doce aí em cima.
Que doce é, meu pai?
Pé de moleque.
Epa!
Opa, opa, opa. Cuidado com a panela quente. Vamos brincar lá fora que agora tem que esperar esfriar pra cortar.
Ô, pai! Papai! Ô, pai, não tá na hora de cortar ainda, não?
Oh, já tava me esquecendo.
Tá cheiroso.
Ô, pai, pai! Ô, pai! Ô, pai, cê eu posso cortar, pai? Cê deixa? Ô, paiinho, deixa eu cortar, vai!
Até parece. Não sabe que pé de moleque é duro, menino. Você não vai conseguir. E esse aqui... tá especialmente duro, viu? Não sei nem se eu vou dar conta com essa faquinha.
Com essa facona você vai conseguir, né, paiinho?
Não sei não, viu?
Paiinho, o pé de moleque virou pedra.
Pera aí que eu vou resolver isso agora.
Um martelo!
Agora eu quero ver esse doce ganhar de mim.
Ai, tá voando até aqui.
Papai tá acabando com doce. Pou, pou, pou! Bombardeio no pé de moleque!
Estilhaços atingem a população! Salve-se quem puder!
Mulheres e crianças primeiro! Bum! Corram, fujam! Pou, pou, pou!
Fagulhas por todos os lados!
Pou, pou! Socorro! Ah, corram, fujam!
Pra vocês, tudo é motivo de brincadeira, né?
Ah, se fosse dessas mesas de hoje. Aquelas mesas de antigamente eram feitas em casa mesmo, com madeiras boas. Não era marceneiro que fazia, era carpinteiro mesmo, né? Se fosse nessas mesas de hoje, com tampão de granito ou de aglomerado, ele ia ter que escolher a mesa ou o doce, porque só uma martelada ia desmontar a mesa toda. Toda.
Receita do pé de moleque do Francisco. Ingredientes: 500 gramas de amendoim cru, 1 lata de leite condensado, 2 xícaras de chá de açúcar. Modo de fazer: levar ao fogo brando uma panela com o açúcar e o amendoim, mexendo sempre até torrar. Atenção! É importante utilizar o fogo brando para não queimar o açúcar. Depois de caramelizado, juntar lentamente o leite condensado, mexendo por cerca de 3 minutos. Retirar do fogo e bater por mais 3 minutos. Despejar sobre a pedra da pia ou outra superfície untada com manteiga. Espalhar bem e deixar amornar. Por fim, cortar no tamanho e no desenho desejados e servir. Bom apetite!
Ai, meu bem, desculpa, é que eu tô começando a ficar com fome.
Eu também tava pensando em fazer um lanchinho. A gente podia fazer uma receita, né? De comida nordestina, tipo...
Tipo o quê?
Não sei. Alguma coisa pra tomar com café, talvez um bolo... Não, melhor. A gente vai fazer um cuscuz.
Ai, eu adoro cuscuz.
E você sabe fazer?
Sei. Bom, quer dizer, minha mãe que sempre fazia, né? Mas eu acho que eu me lembro.
Tá certo. Mas antes eu preciso ir no mercado pra comprar coco ralado e leite de coco.
Tá, então eu vou fazendo aqui o que der pra adiantar enquanto eu te espero.
Tá bom. Já volto, viu?
Oi, meu bem, voltou rápido.
Eu trouxe o que faltava pra gente fazer o cuscuz. Meu amor, o que é isso?
Ué, eu só molhei a massa e botei no fogo.
Não era pra molhar, muito menos pra botar no fogo.
Mas não é assim que se faz? Olha, minha mãe sempre fazia isso.
Esse cuscuz que sua mãe fazia era de tapioca?
De tapioca? Ai, bem que eu tava achando essa massa meio diferente.
Meu amor, como é que você consegue confundir o cuscuz de tapioca com o de fubá de milho?
Ai, eu sou um horror na cozinha. Veja só, agora vai levar uns 3 meses pra desgrudar essa meleca do cuscuzeiro.
Inchou tanto que tá parecendo uma bola de futebol.
Bola de futebol. Também? Você ficou com a parte mais fácil?
Não se chateie, meu bem. Não, não. Ó, vamos comer outra coisa.
O quê?
Não sei. Pode ser uma receita de comida nordestina, tipo...
Um acarajé.
Isso! Um acarajé! Tem um ótimo lá na esquina pra gente comer. E é bem gostoso.
Ai, é bom que a gente aproveita e já dá um passeio na praça.
Pronto. Calça, sandália e vamos lá.
Oxi, já tô pronta. Vamos?
Ah, depois a gente pensa no que a gente vai fazer com aquela cozinha, né? Tá uma bagunça aquele negócio.
Ai, eu nem quero pensar naquilo. Agora a gente podia aproveitar e pedir a receita do acarajé pra testar.
É, legal. Mas vamos pensar primeiro no que a gente vai comer e aí a gente pensa na receita.
Cuscuz de tapioca do Josmailton. Ingredientes: 0,5 kg de tapioca em grãos, 1 coco ralado, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de sal. Modo de fazer: em uma tigela, adicione uma parte do coco, a tapioca, o açúcar e o sal. Misture bem. Coloque 1 copo de água na base do cuscuzeiro, com cuidado para não encher. Coloque a mistura da tapioca no cuscuzeiro, tampe e deixe ferver por 5 minutos. Retire o cuscuz e, para finalizar, hidrate com água e coco ralado. Agora é só servir.
Pois é,
tô começando a ficar com a fome.
Também tô, viu?
Poxa, é verdade.
Minha mãe, tô com sede. Eu quero um suco.
Oxe, tá com sede? Bebo água.
Mas a gente queria um suco.
Tá bom, eu faço um suco pra você e seus amigos.
Mas daqui a pouco vai dar fome também, né?
Você tá querendo lanchar, né, meu filho? Por que não diz logo?
É, minha mãe. A senhora podia fazer aquele seu bolo pra comer com suco.
Tá, eu faço. Essa receita eu sei de cabeça. Ó, pegue tudo que tiver ali na última porta do armário e bote aqui na mesa, meu filho.
A senhora quer ajuda?
Não, eu só vou misturar tudo e botar pra assar. Mas ligue o forno pra ir esquentando.
Pronto. Então eu vou deixar tudo aqui na mesa e vou ficar lá com o pessoal, tá bem?
Vá, meu filho. Eu não tô fazendo nada, que mal tem bater o bolo sozinha. Eu não lembro quanto de fermento que coloca. Será que tá bom? Acho que eu vou botar mais. Vai que o bolo sola. O máximo que pode acontecer é ficar muito fofinho. Eita, acabou o fermento. Ih, será que foi muito? Acho que esse bolo vai crescer, que é uma beleza. Meu filho, bote um alarme pra daqui a meia hora que o bolo já tá no forno.
Minha mãe, tá na hora de tirar o bolo.
Eba! Eita, como ficou enorme!
E aí?
Tá esfriando lá fora.
O que foi isso?
Oxente! O bolo bomba!
Minha mãe, a gente vai comer bolo assim. O senhor não exagerou no fermento, não?
Não exagerei, não. E vai comer assim mesmo.
Eu vou correr antes de você.
Eu vou chegar primeiro.
Vamos voltar, então.
Já sentei.
Tia, que bolo delicioso! Ô, tia, posso comer só mais um pedaço?
Claro que pode, minha filha. Esse bolo tá um estouro!
Nossa, mãe, que piada horrível!
Ingredientes: 4 ovos, 3 colheres de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal. Modo de fazer: bata as claras em neve e reserve. Bata a margarina até ficar esbranquiçada. Acrescente o açúcar e bata bem. Depois acrescente as gemas, 1 a 1. Acrescente um pouco de leite, alternando com o trigo. Se for preciso, utilize mais leite. Acrescente sal e, por fim, o fermento. Misture as claras delicadamente. Despeje a massa em uma forma com um furo no meio. Asse em forno pré-aquecido, a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos.
Farinha, fermento. Não botei o fermento! Já era, né? Então vamos seguir em frente. Nossa, como cresceu! Nem parece que não botei fermento. Meu Deus do céu. Mas eu ainda pago pra ver. Se o bolo estiver gostoso, então é uma nova receita. Bolo sem fermento.
Vou de casa.
Já vai!
O cachorro tá preso, vizinha.
Tá, pode entrar. Arruda aí. Que bom que vocês vieram.
Que cheiro delicioso de bolo quentinho.
Eu também tô sentindo. Eu vim guiada por esse cheiro.
Ah, eu fiz esse bolo justamente pra gente comer junto.
Eu tenho que admitir. Tá maravilhoso.
Esse é um dos melhores bolos que eu já comi na minha vida.
Tá bom assim mesmo?
Mas é claro...
Então eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu esqueci de colocar o fermento.
Oxê, mulher, que história é essa?
Como assim? Bolo sem fermento?
Foi o seguinte, eu decidi fazer um bolo, mas já sabia a receita. Aí, quando eu terminei de colocar o tal bolo no forno, eu fui conferir e tinha esquecido de colocar o fermento.
Bolo de tapioca fofinho da Bernadette. Uma xícara e meia de chá de tapioca. 1/4 de xícara de chá de leite. 1 xícara de chá de leite de coco. 1/2 xícara de chá de manteiga. 2 xícaras de chá de açúcar. 4 ovos. 1 xícara de chá de coco ralado seco. 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo. 1 colher de chá de fermento em pó. Modo de fazer. Pré-aqueça o forno. Coloque a tapioca em uma tigela, adicione o leite e o leite de coco. Deixe de molho por 30 minutos. Em uma tigela de batedeira, misture a manteiga, o açúcar e os ovos, 1 a 1, até adquirir uma consistência leve. Depois, junte a tapioca, o coco ralado e a farinha de trigo. Bata bem a massa. Adicione o fermento e misture levemente. Coloque numa forma untada e enfarinhada. Leve para assar por 50 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Por fim, é só servir.
Opa!
Oi.
Sabe, quando eu era criança, minha família sempre se reunia assim para fazer as comidas da festa de São João. Imagina assim, ó, um mundaréu de gente, só que tudo tio, primo, irmão, todo mundo reunido assim, descascando coco, ralando, debulhando milho, pegando ovo da galinha no quintal. Dava um trabalho retado, mas era uma alegria só.
Pô, que bonito a família toda reunida assim.
Agora tinha uma irmã minha, que toda vez fugia pela tangente, era demais. Demorava de acordar, chegava sempre por último. Não fazia quase nada. Minha mãe se aborrecia com ela e a gente acordava bem cedo, né? Aí quando minha irmã chegava, já tava todo mundo lá, no batente. lavando amendoim, mexendo massa de bolo, limpando os milhos e ela lá, bocejando, coçando o olho.
Ou seja, enrolando na maior cara de...
Pois é, rapaz. Mas de todas as receitas, a que eu mais gostava era da canjica de bebê. No comecinho da manhã, a cozinha ficava toda cheirando a milho verde e coco seco, imagina. No que a gente ia preparando, outros cheiros iam tomando conta do lugar, né? O leite da vaca, que a gente reconhecia bem porque tomava com café toda manhã. Mas nesse dia, era o cheirinho gordo do leite purinho que tomava conta. A manteiga também, que não tinha cheiro de café da manhã, derretidinha no pão.
Pão com manteiga.
Tinha um cheiro gelado de assadeira de alumínio. E depois sumia, coberta assim de farinha de trigo. Difícil mesmo era fazer desaparecer o cheiro da mão, né? Que também ficava untada. Aí restava sempre uma lembrança de gordura que sobrevivia à espuma do sabão. Agora o ponto da canjica é passando daquela liquidez do leite, sabe? Pra grossura de um mingau. Quando tá perto de chegar no ponto, ela começa a pular pra lá e pra cá, borbulhando, na panela. Nessa hora, aquele cheirinho de milho verde já tinha tomado outra forma. A canjica, ela tem um cheirinho mais doce, mais quente, mais encorpado. E aí mistura com o cheiro forte da canela, já foi, né?
Ai, eu amo.
É, com a cozinha toda perfumada, começava a se formar uma fila. Aí os mais velhos iam primeiro e as crianças ficavam fazendo a maior agonia, né? Com medo de ficar sem. Ah, mas cada um enchia sua canequinha no caldeirão e a família toda bebia canjica junto.
Nossa, eu quase consegui sentir o cheiro dessa canjica. Devia ser bem melhor do que aquela que eu comprei na barraquinha antes desse bolo aqui.
Ah, não tem nem comparação. A daqui tava rala, fria.
Muito ruim.
Hoje em dia a gente não tem nem mais esse costume lá em casa. Aquela minha irmã mesmo. Até hoje não quer saber de ter trabalho na cozinha. Tudo dela é prontinho. De atrás do mercado empacotado, tudo certinho, só pra poder jogar na vasilha e fazer a canjica. Até pra mexer, ela acha que dá trabalho demais e não quer. Sempre bota alguém pra fazer.
Ah, pelo menos fica gostoso, né?
Não, assim, claro, no final dá tudo certo, tudo fica gostoso. Mas eu sinto falta daquele dia de São João. Mas o mais importante nisso tudo era aquele burburinho do converseiro entre as pessoas, risada, criança correndo pra lá e pra cá.
É, mas pra isso não precisa ter aquele trabalho todo de fazer a canjica, né?
É claro, claro. Basta reunir a família pra comer a comida vinda, sei lá, do mercado mesmo. Canjica de beber do Eliezer. Ingredientes: 10 espigas de milho, 1 litro de leite de vaca, 2 xícaras de açúcar, 250 ml de leite de coco seco, 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de canela em pau. Modo de fazer: debulhe o milho e bata no liquidificador com leite de vaca. Coe o conteúdo batido com um pano limpo e reserve numa tigela. Coloque o coco partido com a casca no forno médio por 8 minutos, para que a casca se solte e o leite se separe da carne do coco. Em seguida, bata o coco e o leite saídos do forno no liquidificador. Caso a mistura fique muito seca, acrescente 100 ml de água. Coe a mistura em um pano limpo, espremendo-a bem. Coloque todos os ingredientes batidos numa panela e mexa constantemente em fogo baixo durante 30 minutos. Espere esfriar e sirva em copinhos ou xícaras.
Então, amor, tá aprovado? Você gostou?
Amor, como é que você fez esse lelê?
Ah, meu bem, isso foi uma novela. Você acredita que eu não sabia fazer isso?
E quem foi que te ensinou?
Lembra que eu te disse que eu e as meninas da faculdade decidimos fazer uma festinha junina na casa da Mari?
Sim, você não para de falar nisso.
Ai, eu tô tão animada. Mas no sorteio das comidas eu tirei lelê, só que eu não sabia fazer.
E por que você não disse que não sabia?
Eu fiquei sem jeito, mas também achei que era uma ótima oportunidade para aprender. Aí eu fui na minha vizinha e perguntei: Dona Val, como faz um lelê? Foi aí que ela me deu a receita. Disse que ia farinha com fubá de milho, cravo canela, o leite de coco e o açúcar. Eu mesmo não sabia a quantidade de nada, mas fui seguindo a intuição, né?
E você não mediu os ingredientes?
Eu peguei um pacote de farinha de milho e coloquei na panela. Como o pacote era grande, eu botei uma garrafa de leite grande. Depois eu comecei a mexer com a colher de pau. Tô me mexer. Aí começou a ferver. Blu, 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 blu. Borbulha pra um lado, borbulha pro outro. E eu só mexendo, né? Esperando ele parar de borbulhar. E nada. Foi aí que eu me lembrei que esqueci de colocar o cravo e a canela.
Eita!
Mas aí eu botei mais água, mais leite, meti de cravo e canela, mexi, até que começou a endurecer. Você acredita que nessa hora a colher quebrou lá dentro? Você ri, né? O pior, você nem sabe. Foi nessa hora que eu percebi que eu tinha esquecido o açúcar.
Oh, meu amor, que você não tinha colocado açúcar, eu já suspeitava.
Tá sem açúcar, né?
Como um pouquinho.
Meu amor, como é que você comeu isso? Lelê é duro, sem açúcar, um bocado de bolinha. Eu vou ligar para minhas amigas e dizer que eu não quero mais. Não vou mais fazer isso.
Não, meu amor. Você pode olhar uma receita e tentar fazer medindo direitinho. Não é porque essa deu errado que você tem que desistir.
Poxa, mas eu queria tanto acertar. Ficou horrível.
Com uma coisa eu sei que posso te ajudar. Você, sua cobaia. Depois de comer esse lelê, acho que eu tô pronto pra experimentar qualquer lelê outra tentativa.
Ingredientes: 500 gramas de xerém de milho, 650 ml de leite, 200 ml de leite de coco, 4 xícaras de chá de coco fresco picado, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de chá mais 1 quarto de açúcar cristal, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 dentes de cravo. Modo de fazer: deixe o xerém de molho na água por 12 horas e escorra. Reserve em uma panela. Bata no liquidificador 3 xícaras de chá de coco fresco picado, junto com o leite e o leite de coco. Leve o coco batido para a panela e acrescente o sal, o açúcar, a manteiga, o cravo e o restante do coco. Leve ao fogo mexendo até que comece a soltar da panela. Despeje em um pirex untado e aguarde esfriar. O lelê pode ser consumido gelado ou em temperatura ambiente, mas deve ser conservado em geladeira.
Oi, Pupu, tá com fome, meu bebê? Mamãe vai aí dar comida.
Val, meu bem!
Tô aqui no quintal!
Meu amor, por que que essa carne tá espumando tanto assim?
Espumando? Espumando como?
Ô, Val, eu acho que tu jogou foi o sabão aqui dentro da panela.
Sabão? E não é que foi mesmo? Tá fedendo a sabão, Jânio. E agora? Eu vou jogar tudo fora?
Oxe, que jogar fora o quê, mulher?
E você vai comer a carne assim com sabão como?
Ah, meu bem, isso é muito simples. A gente lava direitinho e depois frita.
Eu vou fazer isso mesmo, porque dá até dó jogar essa comida toda fora.
Uhum.
Vá tomar um banho. Você deve estar cansado do trabalho, né, meu bem? Eu vou lavando as carnes.
Olha, eu vou mesmo, viu, amor? Até porque depois de ficar de molho nesse sabão, é só esfregar direitinho essa carne toda aí que vai ficar limpinha que nem eu.
Olha, você deixa de festar e vai logo tomar seu banho.
Ensopado de carne da Valdete. Ingredientes: 1 kg de acém extra limpo cortado em cubos, 3 colheres de sopa de óleo, 2 cebolas picadas, 2 dentes de alho amassados, 180 ml de molho de tomate, 2 xícaras de chá de água quente, sal e pimenta a gosto, salsinha picada a gosto, 5 batatas cortadas em cubos grandes, 3 cenouras cortadas em cubos. Modo de fazer: Aqueça o óleo na panela de pressão. Junte a carne e sele. Acrescente e doure a cebola e o alho. Junte na panela a água, o molho, o sal e a pimenta. Tampe a panela e deixe cozinhar durante 20 minutos após o início da pressão. Desligue, libere a pressão, junte a cenoura e a batata, tampe a panela e cozinhe na pressão por mais 4 minutos.
Logo mais voltamos com a receita do pudim de milho verde. Isso mesmo, aquela latinha de milho em conserva que você compra no supermercado pode virar um pudim delicioso.
Que ideia maluca! Pudim de milho verde? Eu quero saber que horas que vai começar a minha luta. Horas com esse rádio ligado e só esperando a luta. E uma demora de...
Boa tarde para vocês que se ligam no nosso programa de lutas de humanos contra objetos em ambientes domésticos. Mais um embate épico hoje, esse valendo cinturão. De um lado, Marcão Debulhador, pesando 56 quilos de pura fúria e com um giro de punho de surpreender qualquer um. Do lado de cá, milho em conserva super selecionado com seus 200 gramas de peso drenado e cozido a vapor. Marcos chega com gás para abrir essa lata com tudo e fazer um pudim de milho. Mas não pense que vai ser tarefa fácil, viu? E já soou o gongo! Olha lá, começou. Marcão parte para cima do milho tentando seu primeiro movimento. Mas a lata escapa de sua mão e quica pro chão, quase escapando de suas vistas. Nosso cereal se aproveita da aerodinâmica de sua embalagem para usar sua esquiva de rolamento e não parar debaixo da pia, dificultando a investida do oponente. É, para alcançar essa lata, Marcão usa aquele esticamento de braço mítico que rendeu a ele a vitória contra o leite condensado da última vez. Ele quase alcança, mas acaba empurrando o milho com as pontas dos dedos, criando uma dificuldade ainda maior. E ele deita no chão. Se estica, estica e pega a lata de milho. Mas dominando a situação agora. Ele abre uma gaveta, abre outra, procura no armário. O que será que Marcão tá procurando, minha gente? O que é aqui na mão dele? Uma faca? Não, não, não! Tem mais uma coisa! Tem uma faca e um martelo de carne! Ele vai tentar um golpe nada usual. Deve estar desesperado pela vitória. Na certa, ele não encontrou o abridor para dar o golpe mais esperado por todos os telespectadores. O seu giro de punho perfurador. Mas vamos lá. Ele posiciona a faca estrategicamente sobre a lata. A lata não está muito equilibrada sobre a quina da pia. Esse movimento parece perigoso. Ele ergue o martelo, mira precisamente no cabo da faca, cerra os punhos, toma a distância e desfere o golpe fatal. Não! Marcão acerta o seu próprio dedo! Parece que a lata conseguiu se aproveitar de alguma distração para que o Marcos errasse o golpe e ainda machucasse a si próprio. Milho super selecionado se lança novamente ao chão, atingindo o pé do adversário e derrubando-o logo em seguida. O campeão está no chão. É uma reviravolta impressionante. O que Marcão está fazendo? Ele se aproxima da geladeira. Mas a lata está do outro lado da cozinha, meu filho. Ele estica o braço mais uma vez. Parece ter encontrado algo debaixo da geladeira. E ele puxa o abridor. Momentos de tensão, caros telespectadores. Será que o Marcos vai se recuperar desse avanço do milho? O milho rola até o centro da cozinha. É agora ou nunca. Marcão alcança a lata. Ele usa o peso do seu corpo para imobilizar o inimigo. O milho está pressionado contra o chão da cozinha. Parece o momento ideal para o giro de punho perfurador.
Você não é mais do que eu.
Martin se prepara. Ele encosta o abridor da lata. É agora. Ele vai dar seu golpe de misericórdia. Ele pega e abriu! Marcão vence mais uma vez pela terceira vez consecutiva. Ele... O forno deve ser pré-aquecido a 180 graus e assar por 30 a 40 minutos.
Eu, hein? Que sonho maluco. Eu acho que eu perdi a vontade de ouvir a luta. Será que o abridor tá debaixo da geladeira mesmo? Tem uns bons tempos que eu não vejo. Talvez dê até pra fazer um pudim esquisito. Melhor não. Eu não quero saber nem de luta e nem de milho por um bom tempo.
Pudim de milho do Marcos. Ingredientes: uma lata de milho verde em conserva, meia xícara de chá de óleo, uma lata de leite condensado, 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, uma colher de sopa de fermento químico em pó. Modo de fazer: pré-aqueça o forno a 180 graus. Abra a lata de milho verde e despeje no liquidificador com os outros ingredientes, exceto o fermento. Bata até que a mistura fique homogênea. Coloque o fermento e misture suavemente. Despeje a mistura em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno para assar por 30 a 40 minutos. O bolo tem a consistência de pudim.